pecuária do Mato Grosso do Sul, referência em genética, boi rastreado, e, sobretudo, sendo exemplo para várias regiões que vieram depois, até mesmo lá no Mato Grosso, que é hoje é o maior rebanho brasileiro, tem alguns exemplos de produtores que fazem a diferença quando o assunto é a produção, o manejo e a comercialização. Rodolfo Endres Neto, conhecido em Três Lagoas ali, hoje matando mais de 2 mil animais, mas com um projeto mais ambicioso pela frente, presente na Intercorte São Paulo 2018, traz aqui ao Notícias Agrícolas alguns exemplos de como ele está vendo a pecuária, não só no dia a dia, como nos próximos tempos. Rodolfo, obrigado pela sua presença aqui. O Rodolfo, aliás, que é membro do GPB, Grupo Pecuária Brasil. Obrigado mais uma vez, Rodolfo.
O prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Eu acho o seguinte, hoje nós temos que aproveitar todas as possibilidades que existem de premiação, né, novilho precoce, Sisbov, exportação para a Europa, acabamento por gordura, programa Angus, para poder suprir o problema de preço no Brasil devido à demanda. Você sabe que com o desemprego que existe, aproximadamente 12 milhões, e a produção do Brasil nos últimos 15 anos da pecuária, investindo em tecnologia, mesmo exportando nos níveis que está em torno de 25%, não conseguiu absorver a carne que sobra no mercado interno. E a gente vê para o futuro uma possibilidade com essas novas...
Demanda da China, por exemplo.
Demanda da China e de outros países. E também, no caso de exportação de gado a vivo. Porque, como todo mundo sabe, o ano passado, a Austrália sofreu a maior seca do século. E ela teve que abrir mão de fornecer para os mercados árabes o boi em pé. E o Brasil entrou pesado nessa área. Porque é um mercado de 6 milhões. E se a gente não ocupar logo isso... Tem os nossos concorrentes que vão lá.
E nós falamos, você falou de exportação de animal vivo, e comentamos rapidamente da China. A China anunciou a possibilidade de ampliar o número de plantas autorizadas a exportar carne brasileira para lá. Isso é um bom sinal, né? Ainda que a China não seja um sinônimo de carne de altíssima qualidade, né?
Mas eu acho isso super positivo, porque também vai abrir uma porteira e possibilidades para outras indústrias frigoríficas que ainda não exportam e poderiam estar habilitadas, tá certo? O trabalho que o ministro Maggi fez nesse ano é de extrema importância. Agora a gente está falando do México, próprios Estados Unidos, com certeza a gente vai voltar em breve a exportar carne para eles. E com a China é um mercado, nós estamos falando de bilhões de pessoas, né? E eu a vejo com bom futuro para a pecuária, não a longo e médio prazo. A curto prazo, eu acho que isso pode ser revertido.
Agora, Rodolfo, no dia a dia, nós tivemos aqui, inclusive Notícias Agrícolas comentou isso, o fato de que os frigoríficos, nos últimos 3 meses, tiveram uma das maiores margens dos últimos tempos. E essa margem não chegou a porteira para dentro. Quer dizer, é o excesso de oferta... É a capacidade de manobra que os frigoríficos têm de botar pressão. A gente viu no primeiro semestre que muita gente não tinha capacidade de fechar os animais no curral por conta do custo da comida e também não tinha pasto. Então, os frigoríficos deitaram e rolaram, formaram estoques. O boi a termo voltou mais forte nesses últimos meses, coisa que muitos pecuaristas tinham deixado para trás. Como é que você vê essa situação? Quando que o pecuarista vai conseguir ter uma rentabilidade e ganhar pela carne? Porque quem faz a carne é o pecuarista, não é o frigorífico.
Sem dúvida nenhuma, existe uma conjuntura global que levou a isso. E principalmente no Brasil, a gente deveria pensar o que é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é referência de base para o preço da carne no Brasil inteiro. As próprias vendas das operações de arroba que são vendidas no estado de São Paulo e são formados em CPEA, serve de base para tudo. Eu vou contar uma história que eu estava falando para o presidente do GPB outro dia, que eu acho até engraçado. No primeiro semestre, o gado que eu vendia no Mato Grosso do Sul para São Paulo era R$ 15,00 por arroba de diferencial, quando historicamente era 5. Hoje é praticamente o mesmo preço. Agora, você vem me falar que o frigorífico no Mato Grosso do Sul paga mais que o frigorífico em São Paulo? Não, porque isso, o boi a termo no fundo, ele também é lastreado na venda de São Paulo nos preços do dia a dia, que vão formar o preço do CPEA. Então, eu acho que existe uma manobra muito forte dos grandes que detêm a maior parte do mercado para controlar o preço de São Paulo. Esse é o meu pensamento. Agora, eu fico feliz por isso. Por quê? Porque eu acabo vendendo, mesmo que ilusoriamente, pelo mesmo de São Paulo, preço de São Paulo, entendeu?
E, aliás, não é só Três Lagoas. Lá mais longe, em Aquidauana, ontem, Notícias Agrícolas conversou com o Frederico Stello, presidente do Sindicato Rural de lá, e ele falou a mesma coisa. Está 146 arroba lá, você acha isso?
Não, eu
praticamente São Paulo.
Não, eu vendi gado uns 10, 12 dias atrás, por sinal embarca dia 22, morre dia 23. Eu vendi por 147 à vista e historicamente eu recebo entre R$ 4 e R$ 5 do novilho precoce. Então, na verdade, se for por R$ 4, R$ 151 à vista. E ainda eu não estou vendendo no Boi Europa, porque falta eu sofrer a certificação pelo Ministério da Agricultura, pelo MAPA. E essa semana que vem, eu já devo receber a visita dos técnicos para fazer a validação do meu processo, que já foi aprovado pela certificadora.
Boa notícia. Agora, Rodolfo, está terminando esses animais a termo, estão acabando, os estoques próprios também dos frigoríficos estão acabando, quer dizer, a arroba está começando com uma certa tendência de virar o mês com uma certa alta. Você acredita nessa possibilidade, tendo em vista agora, inclusive, um pouco da animação que tomou conta da economia com a nova presidência, com o novo presidente eleito? Você vislumbra alguma coisa no curto prazo aí?
Não, eu tenho cautela pelos últimos 20 anos, o que a gente tem passado na pecuária. O poder de manobra dos grandes frigoríficos em relação ao pecuarista é muito grande. É o estilingue contra o canhão. O que eu acho é que eles vão segurar o preço, não só para essa fase que falta boi e tem boi a termo, porque é mais ou menos sintomático. Eles não querem entrar o ano que vem, no início da safra, com o preço alto. Se eles entrarem com o preço baixo, a tendência do preço é cair mais ainda, tá certo? E o pecuarista, de uma maneira geral, são poucos aqueles que estão preparados, que fazem um fluxo de caixa, fazem um planejamento a médio e longo prazo, que possam adiar vendas ou trabalhar com fluxo de caixa mais folgado. Pessoal, depois de um determinado momento, eles são obrigados a vender para pagar a conta e para poder sobreviver, tá certo? E esses momentos pontuais, o mercado é abastecido simultaneamente, porque não existe uma coordenação entre os produtores para vender gradativamente, e quando eles alongam as escalas, as pessoas ficam desesperadas, e qualquer sintoma de cair o preço, o cara vai lá, entrega o preço, o gado, por qualquer preço, para não correr o risco de vender por preço menor lá ainda. É uma história que acontece, que se repete a todo ano, como a primavera, verão, outono e inverno.
E como sempre se fala que o começo de ano cai muito o consumo, eles aproveitam para jogar mais ainda para baixo, provavelmente.
É claro, porque você sabe que o país começa a trabalhar depois do carnaval, tudo acontece depois do carnaval. As escolas voltam depois, as férias dos funcionários das empresas, quer dizer, o consumo de carne no começo do ano, por causa das festas, aparecem outras carnes também. Você tem a carne de porco, a carne de frango, a carne de peru. E o começo do ano é aquele negócio, né? Tá, todo mundo tem que pagar IPVA, pagar cartão de crédito que de dezembro, novos impostos, reajustes de escola. Cai o consumo também por causa do problema de poder aquisitivo.
E naturalmente também é justamente quando estão chegando os animais da safra.
Exatamente. E esse ano tem um agravante. historicamente, nós voltamos a 10, 12 anos atrás, quando as chuvas começavam final de setembro. Hoje nós estamos aqui em São Paulo, vai praticamente setembro, outubro, novembro, vai começar, nós estamos no último mês da primavera e estamos com frio. Quer dizer, essas chuvas que anteciparam não ajudou só a safra de milho e plantio de soja, que vai ser uma super safra e talvez possa acontecer de ser até recorde, mas principalmente antecipou as pastagens. Com certeza tem muito gado represado de pasto que não está no confinamento, que vai ser antes do previsto, logo depois do término dos gados do segundo giro do confinamento.
Agora, Rodolfo, você está matando 2.500 animais no ano. Você tem planejamento para aumentar isso daí. E você usa vários pacotes tecnológicos, instrumentos para, inclusive, você disse um pouco antes para mim, que vai entrar na integração lavoura, pecuária e floresta daqui uns 2-3 anos. Tudo isso, e você conhece a conjuntura, você sabe que hoje você não é remunerado por esse investimento. Qual é a conta que você faz? Você quer ganhar na margem, já que você sabe que você não vai ter preços bons mais?
Não, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que ter escala. Se você não tiver de aumentar sua escala na mesma área que você tem, a tua renda cada vez é menor, o que você precisa para viver e que tirava da fazenda, você não vai ter. Quem não tem, aplica tecnologia e aumenta a produtividade dentro da fazenda para melhorar sua renda, ele não pode ter atividade só na pecuária, ele tem que ter uma atividade em paralelo para poder sobreviver. Eu não estou falando dos grandes produtores que ganham de pecuaristas, onde tem um volume de venda que acaba compensando isso. Eu estou falando da média e principalmente dos pequenos, né? Antes, uma pessoa que tinha uma fazenda de 200 alqueires sobrevivia com a família da pecuária. Hoje, se ele não trabalhar com a família sem eliminar os empregados, ele não consegue sobreviver. Essa é a verdade. O problema hoje na pecuária é a renda, fora o alto índice de endividamento que tem o produtor hoje.
Exatamente. Agora, Rodolfo, recria e engorda, que é o teu caso. Pasto, semi-confinamento e confinamento. Qual é a tua estratégia? Quando você usa mais o semi, quando você usa mais o confinamento, como que você manobra os teus animais aí para escoar ele no mercado? Naturalmente, você adota de acordo com o momento, ou você fecha ele menos ou fecha mais, como que é isso?
Não, eu nunca acreditei na venda dos animais em meses do ano. Vamos supor, vai ter confinamento porque é seca. O risco é muito grande.
O giro é contínuo.
Então eu vendo animais todos os meses do ano. Eu tenho lá a quantidade de animais, eu divido por 1/12, compro e vendo todo mês. Então o que acontece? Eu trabalho em cima de um preço médio e eu não corro risco. Diminuí a minha margem de risco. Então eu não esquento muito a cabeça. Agora o que eu percebi é o seguinte: com a margem está diminuindo, eu só tinha uma alternativa: aumentar o giro, diminuindo a idade de abate, para ter mais animais. Você ganha menos por animal, mas no lugar do período, em vez de vender um animal, você vende dois.
Você ganha no volume.
Ganha no volume, na frequência. E outra coisa, hoje uma propriedade não se vende mais por quanta cabeça ela tem, e nem por quantas cabeças você tem por hectare. O que se mede é quanto você ganha por hectare, qual o lucro que a fazenda dá.
É a margem.
Essa é a conta. Não adianta, porque às vezes você está vendendo o gado seu e está se enganando e está tendo prejuízo.
Rodolfo, um dos coordenadores do GPB, Grupo Pecuária, Bauru lá atrás, Brasil hoje, como o GPB te ajuda? Você naturalmente usa o balizador, você não só informa diariamente, né, os seus negócios, como você também se informa pelo balizador para quando você vai fazer as negociações. Você está conseguindo uma diferenciação de negócios usando as ferramentas que hoje a organização do GPB está dando para os membros?
Muito antes do balizador, eu já tinha ganhos, tá certo? Por isso eu sou entusiasta e participo muito do GPB e e dedico parte do meu tempo de forma voluntária para ajudar o grupo. Eu acho uma ferramenta muito importante o GPB. Para você ter uma ideia, eu entro em pool de compras de insumos para o meu confinamento. Eu tenho ganhos incríveis, tá certo? Eu consigo saber os preços reais. Vamos supor, faz um ano que eu vendo para um único frigorífico e negocio o preço com eles em função do que sai no balizador GPB, os maiores preços, entendeu? E praticamente é uma relação aonde a minha exigência em termos de preço também é atendida pelo frigorífico. Existe uma negociação, mas hoje, vamos supor, eu recebo o preço mais do que balcão hoje. E pela qualidade do meu gado, que também eu aprendi a melhorar a qualidade, a minha qualidade de produção e de acabamento do gado no GPB, porque o que é importante do GPB? É compartilhar informação. Lá tem os melhores pecuaristas, os melhores confinadores, só tem gente de ponta, técnico, economista, e quem participa do grupo e absorve do grupo as informações, consegue aplicar no seu dia a dia e ter ganhos potenciais com isso. O meu lucro ano passado, se eu não tivesse o GPB, seria 20% menor, só na compra de insumos.
Exatamente, que isso é uma coisa importante, que aliás, foi uma das coisas pioneiras no GPB, foi esse pool de compra de insumos, né? Que é algo que às vezes as pessoas passam desapercebido.
Sim, agora, a grande vedete nossa, a grande criação que foi do nosso presidente Furlan, foi o balizador. O balizador veio quebrar paradigmas. Por quê? Não é uma caixa preta, não é uma informação pura e simples. Não tem informação de frigorífico, não tem informação de empresa, só tem informação de pecuarista.
E não forma média, né?
Não, não forma média. Porque o que acontece? Quando você coloca a informação lá, você coloca a informação e ela entra online. Você audita a sua informação, vê se colocou corretamente, e você sabe realmente qual é o preço que está correndo no mercado.
E o Luiz Roberto Zilo tem condições na hora de checar se aquela informação colocada tem veracidade ou não.
É feita uma auditoria nos preços que destoam do mercado, tanto para cima como para baixo, que tem que ser feita a comprovação através de nota fiscal, um documento que prove que aquele valor de arroba foi efetivamente vendido. Agora, é uma ferramenta que eu vou contar. A gente está muito feliz com o sucesso dela. A aceitação está sendo muito grande. Muita gente interessada em participar. Cada dia que passa, nós temos mais integrantes. Nós estamos beirando os 1.000 informantes. O nosso objetivo é 4.000, mas nós não podemos esquecer que nós temos 6 meses de vida. Nós estamos muito longe de onde a gente quer chegar. Muito longe. Tá certo? Mas é uma ferramenta que veio para quebrar paradigma e para mostrar com isenção o valor praticado pelo pecuarista, com fidelidade, sigilo absoluto.
É o Notícias Agrícolas com Rodolfo Endres Neto, pecuarista, referência na fronteira, lá no Mato Grosso do Sul, fronteira com São Paulo, Três Lagoas. Mais de 2.500 animais abatidos por ano, com um projeto de chegar a 5.000. E falando um pouquinho de como hoje trabalhar o boi que se paga, com gestão, com tecnologia, e olhando também as ferramentas hoje que o GPB, ele que é um dos membros fundadores, um dos que estão na coordenação desse agrupamento que está caminhando para se tornar uma entidade propriamente dita, usa para balizar seus preços, para fazer compras integradas e para, como ele próprio disse que aconteceu com ele, melhorar a qualidade dos seus animais. Fique com a gente, Notícias Agrícolas, como o senhor sabe, volta a qualquer momento. Até já.